Pessoal, hoje é dia de entrevista, dia de falar de Bajaj do Brasil. Eu estou aqui com o Valdir Ferreira, que é o principal responsável pela operação dessa marca, que é uma gigante lá fora, ainda nova para muitos aqui no Brasil, mas o nosso trabalho aqui é comunicar, levar as coisas para vocês, as informações direto da fonte. Por isso eu estou aqui com o Valdir. Primeiro, quero te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara muito atarefado, mas vamos falar um pouquinho de Bajaj. Estou aqui com a minha colinha para não esquecer nada. E eu já quero começar pedindo para você se apresentar. Muitas vezes as pessoas... Mas quem que é a pessoa responsável? Ela gosta de moto mesmo? O que está acontecendo? Então, se apresenta para o pessoal que está acompanhando essa entrevista para entender um pouquinho de você, como que você chegou até aqui.
Legal, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Bajaj aí para a tua audiência no motor do mundo, né? Você é um profissional que tem sempre colocado a marca aí dentro da tua pauta. A gente agradece, né? Por isso, em nos ajudar a divulgar quem é a Bajaj, essa gigante indiana que chegou ao Brasil há pouco mais de um ano. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou o principal executivo da Bajaj aqui no Brasil, como você falou. Estou envolvido no projeto há cerca de 3 anos e meio. Eu fiz minha carreira cerca de 15 anos na indústria automobilística, trabalhei em marcas como General Motors, Toyota e Peugeot. E há 12 anos atrás eu saí das quatro rodas para as duas rodas. Fui responsável pela operação da Triumph Brasil por quase 5 anos. Na Harley Davidson tive alguns cargos, o último deles era responsável pela operação na América Latina. E 3 anos e meio atrás me juntei ao projeto da Bajaj para a gente... Primeiro, escrever e depois tirar do papel e colocar em prática a Bajaj do Brasil, que a gente tem tentado fazer até hoje ao longo desses 15 meses de operação.
Certo. E fala para mim, qual é a sua relação com as motos? Como que entrou a moto na sua vida?
É bem interessante. Você sabe que é um pouco do que muito se vive aqui no Brasil, onde a criança não é estimulada, né, a andar de moto, como por exemplo na Europa, você vê todo mundo já cedo, coloca o filho para andar de moto e estimular. Eu fui aprender a andar de moto há cerca de 9, 10 anos atrás. Eu me tornei motociclista em função de ter entrado no segmento. Eu me lembro que os primeiros eventos eram bem frustrantes para mim, porque eu via os passeios saindo, os lançamentos de novos produtos, e eu falava assim, pô, isso eu não consigo me integrar na totalidade do evento. Aquilo me incomodava muito. Então foi em 2015, início de 2015, eu fui para a escola, fui fazer alguns treinamentos com alguns amigos nossos aí do setor, tirei minha habilitação e desde então me tornei também um motociclista. Não sou motociclista do dia a dia, né? Tem filho pequeno, eu e minha esposa, a gente tem as rotinas, deixar filho na escola, pega aqui, acolá, mas ainda o meu principal uso é no final de semana, é mais a passeio, sair com os amigos no domingo de manhã, dar uma volta para espairecer. Aquela questão da moto como terapia funciona muito bem para ele.
Legal. E conta pra gente, dentro do seu escopo, né, de trabalho, você lida diretamente, o produto que você trabalha é moto. E você usa ela a lazer, como você acabou de falar. O quanto você acha que, antes de ser um praticante, antes de subir numa moto, sair, fazer um deslocamento e voltar, quanto que você acha que andar na moto influenciou profissionalmente para o Valdir tomar talvez melhores decisões ou na hora ali de uma estratégia, falar, oh, peraí, gente, eu ando de moto e eu acho que a gente tem que ir por esse caminho.
Sem dúvida te ajuda demais. Conheço colegas do setor que trabalham, são excelentes profissionais, mas que na hora de uma discussão mais a fundo acabam não tendo essa questão, que é o fim do uso do produto que pode te dar. Você discutir é mais potência, mais torque, o que o cliente está buscando, e a hora que você vai pegando jeito, vai conhecendo o produto da tua marca, vai conhecendo o produto da concorrência, você consegue perceber melhor e contribuir numa discussão de uma forma mais inteligente. E o outro lado é a questão do consumidor, né? Você sair em grupo, você rodar junto, você entender por que muitas vezes aquele grupo de pessoas que tem em comum a paixão pelas duas rodas e, de repente, a identificação com aquela marca, estão juntos ali. Isso como marca, como marketing, é fabuloso. E só o fato de você poder realmente andar junto, usar o teu produto, te permite conhecer mais a fundo. Então, me ajudou bastante, tem me ajudado bastante ao longo desses 12 anos, com certeza.
Legal. Uau, bem importante saber disso. E vamos lá, continuar aqui. Ó, qual é a sua avaliação da jornada da Bajaj para o Brasil desde as primeiras concessionárias abertas lá no final de 2022 até esse momento que a gente está falando?
A gente completou 15 meses de operação, agora no... Na verdade, estamos completando essa semana. A gente fez um balanço há cerca de duas, três semanas atrás para falar do primeiro ano da operação da Bajaj no Brasil. O feedback é muito positivo. Nossa percepção da equipe inteira, a percepção da matriz. Nós, primeiro, eu vou dizer que a gente trabalhou em duas etapas. Junto com o lançamento da marca, abrimos 5 concessionárias, todas aqui na Grande São Paulo, num raio de 100 km, no mesmo dia, foi em 15 de dezembro de 22. E por que aqui? A gente queria estar perto do consumidor, ouvir o consumidor, entender como o produto estava se comportando e poder estar dentro das 5 concessionárias com uma frequência maior. Isso funcionou muito bem. Segundo momento do ano, a gente expandiu, levou a Bajaj para outros 5 estados, então a gente chegou em Santa Catarina, chegou no Rio de Janeiro, chegou no Distrito Federal, chegou na Bahia e finalmente chegou em Minas Gerais no final do ano. Então, balanço positivo, 10 lojas rodando, cerca de 4 mil motocicletas entregues, quase 3.950 emplacadas nos primeiros 12 meses. E esse bom início, que também, além do número do quantitativo, a gente tem um feedback qualitativo muito grande no consumidor. Fizemos clínicas com muitos grupos de clientes Bajaj, fizemos clínicas com não clientes Bajaj, para começar a entender se esse cliente percebeu sobre a chegada da marca do Brasil ou não. Isso tudo nos guiou a construir as próximas etapas do ponto de vista de projeto, certamente a gente vai falar um pouco mais, e planejar principalmente agora, vamos falar assim, o biênio 24 e 25.
Perfeito, Bi. É interessante o que você falou, porque para muita gente que talvez até esteja ouvindo essa entrevista, no começo existia uma dúvida, por que tudo São Paulo? O Brasil não é só São Paulo? Só que você deixou claro agora na sua resposta que foi uma preocupação de estar perto do que está acontecendo, de uma forma que você não tenha que pegar um avião e tudo mais, dentro de todas as suas tarefas que você já tem na rotina normal, né? No começo de operação, deu um problema ali, vamos ali conferir.
Jundiaí, Campinas, tudo Santo perto. André, perto. A gente tem que funcionar aqui, está 10, 15 minutos do escritório. Qualquer demanda de cliente, uma pessoa da equipe, a gente correr lá, a gente está próximo, a gente poder reagir rápido. Isso foi muito importante para nós. E essa demanda, né, da chegada da Bajaj em outros estados do Brasil, realmente um negócio fantástico, né? É frenética a demanda. A gente vê em cada post da própria Bajaj, em cada post que você e os seus colegas produzem, quando chega a Bajaj, quando chega na Bahia, quando chega no Pará, quando vai chegar no Rio Grande do Sul, Bajaj, São Luís do Maranhão. E é frustrante, porque a gente não consegue, com a mesma velocidade que o cliente está esperando, chegar nessas localidades. Mas, para esse ano de 2024, né, a gente tem bastante notícia boa nesse sentido. Vamos chegar em bastante cidades novas e novos estados para poder proporcionar a oportunidade de outros clientes experimentarem a Bajaj.
Sim. Mas você considera, aproveitando isso que você falou do começo, de muita ansiedade da galera, né, de querer ver essas motos, ter acesso, poder comprar, né? Você enxerga que isso de alguma forma seja algo do DNA da Bajaj como uma fabricante indiana? Porque a gente tem a Royal Enfield no Brasil, que também começou, lógico, com uma postura um pouquinho menos rápida do que a Bajaj. A Bajaj já acelerou bastante quando a gente analisa o primeiro ano, quantos concessionários, quantas motos. Mas eu sinto um padrão de um cuidado de vamos começar direito, vamos dar os passos dentro do que a gente está ao nosso alcance, ao nosso controle, para garantir qualidade, para garantir que as pessoas que comprem tenham uma boa experiência e que não se perca. É o famoso não dar os passos maiores, né, do que as pernas, e abrir 50, 100 concessionárias e às vezes você perde o controle ali, estraga todo um trabalho estratégico, né, que até você comentou para mim numa outra conversa, que antes da primeira oportunidade de uma viagem, da gente ir até a Índia conhecer, você já estava sentado lá, trabalhando sozinho, desenvolvendo, né?
Nós viajamos em julho de 22, eu já estava há 1 ano e 10 meses trabalhando no projeto antes da gente fazer aquela viagem. Mas é exatamente isso que você falou. Vou usar aqui uma frase que o nosso chefe sempre usa conosco. Ele fala em inglês o let's walk before we run. Gente, é isso. Vamos caminhar primeiro, ter certeza que a gente cria uma boa base de sustentação. E a hora que você está com preparo físico devido, com a musculatura devida e melhor condicionado, você acelera a velocidade e aí você parte para a corrida. Apesar disso, a gente acha que a gente fez bastante coisa acontecer nos primeiros 12 meses de operação, sem dúvida nenhuma. E o consumidor brasileiro, nesse sentido, a gente fala também enquanto consumidor, né? A gente é muito aberto a experimentar produto novo. Um produto de qualidade, que tenha a questão da garantia, da peça de reposição, um fabricante sério por trás, especialmente, eu sei que está com design, um design que caia no gosto do brasileiro. O brasileiro é aberto, você vê a questão dos carros chineses nesse momento, estão causando uma revolução aí dentro do mercado. É uma amostra disso que eu estou falando. O brasileiro é aberto para isso. E, sem dúvida, é um terreno que propicia, né, um terreno mais fértil para que a gente possa plantar.
Legal. E vamos lá, próxima pergunta. A Bajaj começou a sua operação montando suas motos em Manaus usando o serviço prestado pela Dafra, que presta serviço para outras empresas, não apenas para a Bajaj. E em menos de um ano, você já... Ó, galera, a gente vai abrir a nossa fábrica em Manaus. E a minha pergunta aqui é... Bom, olhando de fora, naturalmente, né? Por isso mesmo que a gente cria entrevistas como essa para perguntar diretamente para a fonte. Olhando de fora, é um movimento muito rápido. Vamos começar devagar, vamos analisar, mas de repente, pô, a gente já vai fazer nossa fábrica e já vamos abrir em 12 meses, que já estamos, né? Os 12 meses atrás já estão chegando na abertura. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento em específico. O que gerou dentro da sua estratégia isso que, para quem está olhando de fora, como eu, Marcelo, parece um movimento acelerado.
De fato, é um movimento mais rápido do que a média do mercado, você tem razão. A gente está montando para a Dafra há quase um ano e meio. Apesar da gente estar comercializando há 15 meses, a gente está montando há cerca de um ano e meio. Muito provavelmente, a gente ainda tem alguns meses pela frente montando com eles, independente do início da operação da fábrica. A gente está muito satisfeito. Aproveito para agradecer todo o time lá pela parceria. Tem sido uma grande experiência para nós, nos ensinaram bastante, nos ajudaram bastante. E por que da decisão? A questão de Manaus tem muitas questões específicas em relação à legislação. E uma delas é a questão da limitação de cota. Então, a gente rapidamente se isola a questão satisfeitos, a manufatura acontecendo, a parceria boa, mas com uma limitação de volume. O que eu quero dizer? Continuar montando com a Dafra por muito mais tempo não nos permitiria ter um projeto mais ousado do ponto de vista de crescimento e de expansão da rede e aumento dos nossos volumes. E aí, vendo toda essa demanda, o cliente que comprou recebendo bem, o cliente que não comprou nos procurando e considerando a Bajaj como uma alternativa concreta de compra, não havia outra saída senão partir para sua manufatura própria. A gente anunciou no release em 1º de agosto de 23, né? Então, se você pegar em agosto a dezembro, estamos falando de cerca de 5 meses, mais janeiro, fevereiro, março, 8 meses atrás. E, de fato, a gente está correndo para, em menos de 12 meses do anúncio, a gente colocar a fábrica operacional e ligar os motores, vamos dizer assim, né?
Bacana. E agora eu vou te colocar numa sinuca aqui, né? Porque o pai da criança gosta de todos, né? O pai gosta de todos os filhos. Mas a gente tem, nesse momento que eu tô gravando a entrevista com você, porque às vezes vem alguém do futuro ver essa entrevista, a gente tem Dominar 760, Dominar 200 e Dominar 400. Se você, Valdir, tivesse que escolher apenas uma das motos para fazer tudo no seu dia a dia, qual das três você escolheria e por quê?
No meu caso, em função do meu tipo de uso, eu não tenho nem muita dificuldade de responder que seria a Dominar 400, claramente. Eu acho que ela, para o meu propósito, para o meu tamanho, meu peso, para rodar de final de semana, é uma moto que me abraça melhor. E ela também, para o dia a dia, né? A gente não cansa de ver clientes cada vez mais do uso urbano dos grandes centros com uma Dominar 400 no dia a dia. Mas a gente tem gente, inclusive amigos, gente aqui no escritório que usa a 200 dia a dia e também faz uns passeios, não longa duração, mas também roda no final de semana na estrada. Então, extremamente satisfeito. Mas a minha resposta para você e para o teu público é a Dominar 400,
sem dúvida. 400. Sem dúvida, um sucesso, né? É um sucesso que foi, talvez além do esperado, considerando o Brasil, né? Porque a gente tem, normalmente as pessoas buscam, é esperado que a de menor preço tenha maior volume, só que não foi o caso dessa.
É verdade, a Dominar 400 é um case, geralmente quando você lança, uma marca lança o produto, o top de linha, ele, especialmente no início, ele é extremamente desejado. A gente tem um caso bem particular, que a gente está quase 15 meses trabalhando com fila de espera. A fila de espera, essa semana, ela continua girando ali em torno de 900 pedidos aguardando. A gente tem acelerado o nosso volume de produção para tentar dar conta dessa fila. O que acontece é que, ao mesmo tempo em que você começa a aumentar a sua disponibilidade para dar conta da fila, a gente está abrindo novas lojas.
Sim.
Então, você resolve a fila de um lado, mas tem uma nova fila surgindo em outras localidades. E, em que pese o sucesso da Dominar 400, que no ano passado representou cerca de 70% do nosso volume, a Dominar 160 e a Dominar 200, se você pegar exatamente os últimos 90 dias, a gente tem quebrado recordes em cima de recordes. No mês passado, os dois modelos, vendemos mais de 160 unidades de cada um. Então, é legal ver isso, que apesar da 400 continuar o nosso case e com a fila de espera lá em cima, a 160 e a 200 estão ganhando musculatura e o produto vai ficando mais maduro, mais gente conhecendo. E o consumidor vai ganhando a credibilidade do ponto de vista de pós-venda, da questão da peça de reposição. E a gente também continua numa curva de crescimento bem interessante. A gente está bem feliz com os números da 160 e da 200 também.
Entendi. E fala para mim, agora saindo só de 400 e falando de tudo, o que você considera que é o grande diferencial da Bajaj em relação a outras fabricantes que vendem motos no nicho ali, né, nas street que você está vendendo a sua linha Dominar atual? O que você considera que a pessoa que está acompanhando essa entrevista, ouvindo você falar, deveria saber que é algo a se considerar? Quem vai falar, por esse motivo eu deveria considerar a Bajaj?
Vou voltar no evento de lançamento. A gente tentou falar muito por que a gente ia trabalhar com a tagline lá do Reimagine Your Ride. O que está por trás do Reimagine Your Ride? É, a gente, desde o primeiro dia, está pensando, a gente fala muito em democratizar acesso ao motociclista brasileiro. A gente vem tentando entregar produtos com spec mais completo, acima da média, por um custo-benefício que dificilmente vai encontrar no produto da concorrência. Então, é isso. Convido a tua audiência, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer um produto Bajaj, vá ter uma concessionária Bajaj, experimenta uma Dominar 160, experimenta uma Dominar 200. Você falar de um produto de entrada da concorrência, vem olhar o nosso MT-ABS, que tem uma suspensão investida. A gente tem potência, né, que disputa com, às vezes, até moto de cilindrada um pouco mais alta dos competidores. É isso que a gente está tentando entregar. É um pouco mais de produto, mais spec, tecnologia para o consumidor por um preço muito justo. E a gente comunica com a Dominar 160, 15.990, hoje é dia 12 de março, com IPVA 2024 grátis. Você pode ir em qualquer uma das 11 concessionárias agora, você vai achar a Dominar 160 por 15.990 com IPVA 2024 grátis. Esse também tem sido um diferencial bastante forte da marca, esses fãs ingleses de operação.
Entendi. Sem dúvida, se entregar mais por menos dinheiro, acaba sendo atrativo. E aí quem prova as motos, como você falou, eu já andei em todas e ando toda semana, então para mim é mais tranquilo falar. Mas para quem prova, aí fica mais claro quando você vai fazer a conta ali. E se aquele tipo de moto é interessante para a pessoa, a conta está feita, o casamento está feito ali, né?
É casamento perfeito.
Mas nem só de boas motos se vive uma fabricante como a Bajaj.
Perfeito.
Na jornada de experiência de um cliente que foi lá e tomou a decisão, vou comprar uma Bajaj, o pós-venda é algo muito importante, não só na Bajaj, nem em todas as marcas de carros, motos e tudo mais. É importante, se o cara tem uma necessidade, que essa necessidade seja bem atendida, que ele se sinta ali, né?
Abraçado,
né? Pô, comprei o produto e eu não vou ter dor de cabeça. Como que você, como fabricante, monitora o comportamento do pós-venda? Você já falou, no início a gente ficou perto das concessionárias, então isso te dá uma facilidade de ver o que eles estão fazendo. Você mesmo pode ir lá, literalmente, você passar nas concessionárias e ver o que está acontecendo. Mas como você monitora quem está fazendo um bom trabalho, quem está puxando a régua ali do pós-venda para cima e quem precisa ali de um, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali? Como a Bajaj está trabalhando no sentido de controlar o pós-venda?
Perfeito. Acho que, em primeiro lugar, a questão do armazém de peças, né? A gente tem um armazém de peças aqui na região metropolitana de São Paulo. Hoje, certamente, mais de 200 mil itens em prateleira para que a gente consiga, o concessionário faz o pedido hoje, a gente fatura amanhã e entrega ainda dentro da semana para não deixar a moto do consumidor imobilizada. E do ponto de vista técnico, não tem jeito. É constante, é uma espécie de catequese. É treinamento, é investimento em capacitação. Então, essa semana mesmo, a gente tem aqui, desde segunda-feira cedo, equipes de Minas Gerais, equipes de Belém do Pará, em treinamento, e a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta-feira, até o sábado, hora do almoço, corpo técnico de 100% das concessionárias do Brasil presentes aqui em São Paulo fazendo treinamento. É treinamento, 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 é muita repetição, é praticar, conhecer o produto, reter esses bons profissionais, porque só assim a gente tem a capacidade de, quando o cliente necessita da gente, a gente fazer um diagnóstico correto, reparar a motocicleta dele da forma correta pela primeira vez. E você poder olhar para o lado, ter a peça no balcão para não deixar a moto imobilizada. Muitos dos nossos clientes usam um produto como ferramenta de trabalho ou como meio de deslocamento para ir para o seu trabalho. E o consumidor, que diferente de uma moto de altíssima cilindrada, não usa só para o final de semana. Moto parada para ele significa um problema no dia a dia. E a gente não quer ser um problema, a gente quer ser, né, um facilitador.
Alegria, né?
A vida é razão de alegria para esse cliente. Então a gente está muito preocupado, acho que você levantou um excelente ponto, investimento constante, capacitação da equipe e muito foco na disponibilidade de peças para que, quando o cliente precisar, ele tem a certeza que pode confiar no corpo técnico. Tá bom.
Bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre novas motos. Aqui no Brasil a gente tem 3 motos street. A gente tem motos de rua, motos de bom desempenho, que completinhas, mas não necessariamente todo mundo gosta do mesmo tipo de moto. Quando eu estive lá, a convite de vocês, na Índia, a gente teve a oportunidade de ver de pertinho a Chitak, que é uma scooter elétrica, ou seja, outro nicho, né? Outro perfil de público. Vimos o processo de fabricação, então eu que gosto de tecnologia, eu fico fascinado com tudo. E a gente também viu outras motos lá, a gente viu a Custom, a linha Avenger, que tem a 220 Street ali, que eu acho que cairia bem aqui no Brasil. E a gente viu também a Pulsar N250, a primeira de uma linha que se formou lá fora, que eu tive a oportunidade de andar na Pulsar e eu gostei do que eu vi ali. Confortável, visual bonito, farol projetor em LED. O que que a gente pode esperar? Naturalmente você não vai falar, vou trazer essa, porque você não vai fazer isso que eu já sei. Mas o que que o cliente pode esperar de variedade do futuro? Se vocês estão atentos a agradar, a atingir mais gente, abrir o leque, né, de custos, o que que você pode dizer nesse sentido? Para quem está acompanhando e quer saber mais de Bajaj, talvez, eu não gosto de street, mas eu queria a Bajaj na minha vida.
Posso esperar um pouquinho mais e enviar uma coisa diferente para você? Bom, falta Bajaj tem um line-up super extenso lá fora e em outros mercados da América Latina. Nosso plano para o Brasil também é ampliar nossa oferta do produto, sem dúvida alguma. Quando você fala de Avenger, a gente olha para o mercado, a gente vê que esse setor aí do segmento, essa lista de custom de baixa cilindrada é uma oportunidade. A gente tem estudado, a gente tem ouvido do cliente Bajaj, do real cliente Bajaj, a gente tem ouvido da nossa rede de concessionárias, a gente ouve dos clientes de vocês, né? Nas interações, quando vocês abrem as caixinhas de pergunta, o consumidor perguntando. Então, a minha resposta é válida, tanto quando você fala da Avenger, como, por exemplo, a linha da Pulsar N. Vamos falar da Pulsar, a N160, a N250, a linha N da Pulsar que lá fora agora já é uma realidade. Traremos novidades, teremos novidade para o produto, sem dúvida nenhuma. Nesse momento, Marcelo, meio de março, foco, prioridade total, colocar a fábrica de botar a fábrica para rodar, ligar a fábrica. A fábrica, ela nos permite mais volume. E a fábrica, além de nos permitir mais volume, nos permite a introdução de novos modelos. Então, a prioridade desse primeiro semestre, colocar a fábrica para rodar, isso nos permite mais volume. Expansão da nossa rede, chegar em novas localidades, mais clientes mais próximos da marca. E essa fórmula toda acontecendo, a adição de novos modelos é algo que vai acontecer naturalmente no segundo semestre. A gente vai ter oportunidades em breve de falar para a tua audiência com produto concreto para a gente poder tocar e experimentar, falar a respeito disso.
Legal, bacana. Então vamos continuar aqui, ó. Do dia 1 até hoje, quando a gente está falando, qual foi o maior desafio da Bajaj no Brasil? O Brasil é um mercado complexo e muito desafiador, motivo pelo qual a Bajaj até relutou, né, demorou e falou, agora me sinto pronto, vou lá para o Brasil. Eu ouvi isso lá do Rakesh, quando a gente estava na Índia, falou, agora é o momento, agora a gente se sente preparado para esse desafio. Mas desde o dia 1 até agora, qual foi o maior desafio? O que que... Ai, meu Deus do céu, mas a gente vai dar certo.
O mercado brasileiro, ele é aquele tipo de mercado que você nunca vai ter todas as variáveis controladas. Se você falar, oh, que ambiente legal, favorável para a gente lançar um projeto como esse. E a Bajaj, de fato, avaliou em alguns momentos até que tomou a decisão e veio. São muitas as complexidades de você tirar um projeto desse no papel. Você trabalha num mercado maduro, onde você tem líderes de mercado de mais de 50 anos aqui devidamente consolidadas. O que eu acho legal, especialmente nos últimos 10, 15 anos, acho que o mercado de duas rodas vem se profissionalizando cada vez mais. Isso é muito positivo para todos nós que trabalhamos no setor, para o consumidor. Acho que quem ganha no fim do dia é o consumidor. Maior competição permite que o consumidor tenha melhores produtos em suas mãos por uma condição de custo-benefício melhor. Mas vou tentar não falar de uma tarefa específica, por exemplo, homologação. Homologação no Brasil é uma questão das mais desafiadoras para qualquer marca. A gente pegou uma mudança aí de Promote 4 para Promote 5. Todas as marcas enfrentaram atraso, laboratórios correndo para se adequarem para as novas exigências de legislação. Mas como time, eu acho que a nossa resposta seria começar a colocar a Bajaj enquanto marca como uma opção concreta de consideração do consumidor. Antes desse cliente comprar uma Bajaj, a gente precisa que ele comece a considerar a Bajaj como uma alternativa.
Sim.
E tudo que a gente tem feito, abertura de novas lojas, lançamento dos produtos, o armazém de peças funcionando, o corpo técnico devidamente treinado, a escolha dos parceiros corretos para representarem a Bajaj nas localidades, o time da Bajaj que a gente está montando, todo investimento de marketing, o trabalho que a gente faz com vocês, eu acho que a soma de todos esses esforços tem nos levado a colocar a Bajaj na agenda de consideração do cliente. Eu diria que tem sido um grande desafio até agora. E qual que é a sequência do desafio? É fazer com que isso continue acontecendo com maior velocidade para mais gente em novas localidades. O Brasil tem mais de 5.500 cidades, a gente está presente em 6 só, imagina, né? 5.500 cidades, talvez você pensar 100, 200, 300 cidades de porte médio, grande, a gente tem que fazer com que a Bajaj seja considerada por mais consumidores nessas localidades. Quer dizer, ir para o próximo nível dentro desse mesmo desafio.
Entendi. E a gente está em 2024. Todo mundo está sempre com o celular na mão, está sempre ali no Instagram, YouTube vendo as coisas. E como a revolução digital deu voz a muita gente, a gente tem um monte de desinformação na internet. Tem informação, mas tem desinformação. E muitas vezes o humano ele é meio induzido pela notícia ruim. Se algo negativo atrai, parece que atrai mais do que algo educativo, informativo. E a minha pergunta para você nesse sentido é, como você enxerga a importância do conteúdo do jornalismo, no caso, que seria em tese o conteúdo responsável, informativo, imparcial, em relação a tudo isso e o quanto que o conteúdo, tanto nocivo quanto positivo, afetam realmente as vendas? Até onde que alguém gritando na internet bobagem vai afetar no final o seu balanço de vendas do mês? Eu queria entender um pouquinho isso do seu ponto de vista, porque você tem acesso aos números e tudo mais.
Não tem como você fugir disso. O ambiente em que a gente está inserido, ele é esse ambiente que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é muito positivo, ele é informativo, ele é esclarecedor, ele ajuda ao consumidor ter mais informação, pois formar a opinião dele, tomar a decisão de compra por um produto A ou B, por uma marca C ou D. Mas ao mesmo tempo você tem essa questão, a gente aqui na Bajaj, o time de marketing, a Vecnim, a equipe, a gente respeita muito, a gente acompanha muito. Eu acho que eu, pessoalmente, a Jacqueline, a Wal, o Tim Rock, a gente lê muito, a gente segue, a gente sempre a gente consegue filtrar. Eu acho que um ponto positivo, mesmo no momento duro, e a crítica é importante, ela é bem-vinda. Muitas vezes Hoje, é o que uma marca levaria tempo para fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente, talvez uma semana, 15 dias, um mês depois,
já tá tudo...
você no dia seguinte, o consumidor está fazendo uma comunicação num post seu, num post da própria Bajaj, está ligando para o nosso site, está mandando um e-mail e a gente estimula. A Bajaj está toda hora divulgando o nosso 0800, nosso e-mail de comunicação, vem na rede social, interage conosco. Eu acho que esse é o ponto positivo. A gente não é perfeito, a gente está sujeito a erro, mas isso é parte do trabalho de construção de uma marca. Independente se vem pela abordagem positiva ou negativa que você falou, reputamos sim como muito importante, respeitamos e naturalmente você tem que ter o filtro, mas ouvir o que o cliente está dizendo, usar essa informação como uma informação muito valiosa para você tomar suas decisões, para você fazer as suas correções de rumo e seguir adiante, construindo, né, o passo a passo, colocando os tijolinhos aí nessa construção que a gente está fazendo aqui no Brasil.
Perfeito. E nesse primeiro ano de operação, vocês fizeram uma ação que eu achei curiosa.
Uhum.
E aí eu quero aproveitar aqui para pedir, ó, entender do lado interno, dos bastidores, uhum, o que motivou, que foi o Dominar Heights saindo lá da montagem das motos em Manaus, chegando aqui em São Paulo. Vocês optaram por deixar a moto 100% original, uhum, no mural da própria concessionária. As motos estão andando no fora de estrada, elas estão com pneu misto. O Scorpio Trail STR é o favorito ali, parece, do pessoal que anda de Dominar 400. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, além do que, né, o Dominar Rides é uma divisão de experiências da Bajaj lá fora. Eu sigo o Instagram do Dominar Rides lá fora, vejo vários passeios que eles fazem. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa específica.
Perfeito.
Do Dominar Rides Manaus, motos originais, enfrentaram a BR-319, uma doideira, e todo mundo chegou. Fala um pouquinho sobre isso e já emenda explicando o que é o Dominar Rides.
Perfeito. Bom, a gente, dentro desse desafio de construir a marca, desafio de começar a ser considerado pelos clientes, dentro das discussões que a gente tem, o programa Dominar Rides, como você disse, é um programa global de experiências da marca. Quando você pensa hoje em Índia, você pensa em América Latina, colocou no ar imediatamente sold out. Aqui no Brasil, os que a gente fez no ano passado, também extremamente bem sucedidos. A gente vai ter agora, no próximo final de semana, saindo de Jundiaí, se não estou falando besteira, a gente, em menos de 24 horas, vendeu 100%, ampliamos 50% a quantidade de vagas, e para esse ano, em todos os 6 estados que a gente está presente, a gente vai ter roteiros bem bacanas, além do famoso bate-volta. A gente começa a idealizar os passeios de bate-fica, onde você tem a noite em algum hotel, numa pousada da região. Quer dizer, a gente está criando também a comunidade de motociclistas Bajaj aqui no Brasil, e a gente convida já aos hoje mais de 5 mil clientes rodando com as suas Bajaj para que participem, acompanhem conosco aí e se juntem a um dos Dominar Rides. Mas de Manaus foi diferente, não foi algo que a gente abriu para o cliente, né? A gente convidou alguns colegas seus aí do mercado para enfrentarem conosco esse desafio. Para chamar atenção, uma marca nova querendo mostrar a tua, digo em inglês, o capability, né, do produto, de aguentar o tranco, falando em bom português,
robustez,
vamos trazer essa moto rodando de Manaus até São Paulo. E a gente discutiu a questão do pneu, foi um tema de discussão e não foi tema de consenso, mas no final uma decisão precisava ser tomada.
Sim.
E eu acho que se o pneu misto tivesse sido utilizado, também não teria tirado em nada o mérito da expedição.
Não,
mas
não, isso jamais.
Foi muito legal que a gente conseguiu fazer com o original. O que acabou acontecendo? Naquela data, naquele momento, não se esperava, e esse é um pouquinho de bastidor, né?
Sim, sim.
Que as chuvas nos dias anteriores tivessem ocorrido com a intensidade que ocorreram.
Sim.
Era o momento, já para a 319,
está
bem
tranquilo.
Seca, bastante terra batida. Você vê as imagens, sim, os primeiros 2 dias, foi um negócio assim, realmente insano. Então, tornou a questão do uso do pneu original um desafio adicional. Mas a ideia era essa, experimentar o produto da forma como ele sai da linha de produção.
Perfeito.
E as primeiras tomadas de vídeo foram exatamente da linha de produção, as motos descendo da linha e os riders lá pegando o produto no pátio da Dafra e saindo para fazer um tour primeiro em Manaus e depois pegar a estrada rumo a São Paulo. Então foi isso o que acho que nos fez senti como um desafio extra foi a questão da chuva dos dias anteriores, mas a moto recebe bem o produto pneu misto para quem tem esse propósito mais de uso no off e, como você diz, né, dentro dos showrooms das nossas concessionárias, você vê imagens, né, com esse tipo de pneu sendo utilizado.
Sim.
E você, dos bastidores, porque você fez ação e naturalmente vocês sempre falam com a matriz, né? Na minha visão, que acompanha os Dominar Rides lá de fora, foi o mais desafiador do mundo. Eu não me lembro de ter visto nenhum passeio tão desafiador quanto esse Brasil. Isso é um fato?
Não, você tem razão. Eu acho que a gente tem roteiros bem interessantes. A gente tem rotas que cruzam a Índia de norte a sul, de leste a oeste, mas assim, no mercado novo, um produto novo, a marca recém-chegada, um ride de 15 dias, passando por onde passamos,
foram
mais de 4 mil quilômetros, se não foi o maior, com certeza um dos top 3 aí de mais desafiadores na Rides Global, com certeza.
Eu olhei e falei isso.
loucura, o pessoal quer quebrar o recorde do maior Dominar Rides de desafio.
O nosso marketing, ele está preparando algo ainda, um negócio mais legal, em breve, queremos mais novidades aí. Vamos botar você para rodar aí um pouquinho de dominar.
Ai, que loucura. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui, Valdir. Existe muita dúvida por parte do público, porque nem todo mundo sabe a questão da Bajaj, tamanho que ela tem globalmente, e para muitos ela é uma estreante. É o desafiador lá nas lutas, né? Tem o campeão super tradicional e o desafiador chega lá. Só que esse desafiador, ele é absurdamente gigante. Tem lá ele é considerado a terceira maior do mundo. E aí eu queria que você explicasse, porque existe uma confusão, principalmente em relação à KTM. Agora, mais recente, a gente tem a parceria com a Triumph. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está acompanhando a relação entre Bajaj, a Bajaj Alto, né, a matriz, com a KTM, que já é uma parceria muito longa já, né? E a parceria com a Triumph, que é mais nova, que os produtos deles, criados, co-criados com a Bajaj, estão para chegar no Brasil ainda, mas as KTM, por exemplo, que saem lá da fábrica da Bajaj, que eu vi elas sendo fabricadas, já estão rodando aqui no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso, porque existe uma... Eu já vi até, a Bajaj é uma submarca da KTM. Eu falei, meu Deus, de onde que tiram essas coisas, né? Tem uma questão das ações, que ela é dona de uma quantidade de... uma porcentagem de ações. O que você pode dizer para explicar de uma vez essa questão, para colocar, meu, cada um é uma coisa e tem algumas relações entre elas.
Perfeito. É compreensível esse tipo de questionamento, de dúvida, né? Porque não é um assunto do dia a dia, né? O dia a dia é comprar a moto, escolher o modelo, a marca e rodar. A Bajaj tem quase 80 anos de mercado. Hoje a gente roda em cerca de 80 países do mundo. Predominantemente, a Bajaj, além do mercado doméstico da Índia, ela está presente nos países através de distribuidores. Mas aqui no Brasil nós somos uma subsidiária, a Bajaj do Brasil, sempre controlada pela Bajaj Alto. A relação com a KTM é a relação com a Triumph. A relação com a KTM, a Bajaj de fato é acionista com cerca de 49% das ações da holding que controla as marcas da KTM, né? Tanto a KTM como a Husqvarna, tem uma das casas. Então a Bajaj tem uma cadeira lá, participa da gestão da marca. Nesse sentido, ela é uma acionista, diferente do projeto com a Triumph. A Triumph e a Bajaj se juntaram e desenvolveram o projeto em conjunto. E você vê a 400 da Triumph lançada ainda no final do ano passado, como o primeiro resultado concreto dessa parceria. Mas não é uma parceria que envolve uma troca de ações, foi um desenvolvimento em conjunto de produtos. Além disso, né? Então, esse produto desenvolvido entre Bajaj e Triumph, ele é montado pela Bajaj na Índia, da mesma forma que as KTMs de cilindrada mais baixa, as Dukes ali de 200 até 390, 400 cilindradas, também são manufaturados pela Bajaj na Índia. Então, para ambas as marcas, eu diria que a Bajaj monta, mas a relação da Bajaj com a KTM, ela vai além.
Legal, agora eu acho que ficou esclarecido de uma vez essa questão, galera. Então vamos lá, próxima pergunta. Ainda mais ainda sobre Bajaj e KTM. Afinal, a Dominar 400 usa o motor da Duke 390? Porque isso é uma dúvida que nas concessionárias o pessoal, não, é o motor da Duke, né? O que é e o que não é? Porque eu sei que é co-criado, mas até onde eu posso pegar a peça de uma, colocar na outra, pegar da outra, colocar na outra? Explica isso de uma forma didática.
Eu vou tentar explicar de uma forma didática do ponto de vista de negócio. No, minha formação não é em engenharia, é só uma questão que, do ponto de vista mais técnico, a gente pode até explorar melhor de caso você queira. Apesar da plataforma, então, quando você fala, por exemplo, de uma Pink 250 e de uma Dominar 250, os produtos usam a mesma plataforma. Mas o fato de usar a mesma plataforma não significa que o motor é o mesmo. Os motores são diferentes, componentes diferentes, tecnologias diferentes. Então você pega, por exemplo, o caso da Dominar 400 com a Dux 390. A gente usa a tecnologia proprietária da Bajaj, que é o DTSI no motor. A KTM não utiliza isso. Então, já ouvi em dia a dia, pergunta que a gente recebe do consumidor: não tinha a peça X disponível na concessionária, eu posso pegar a mesma peça da Duke? Não pode. Vida independente, componentes independentes, mas elas compartilham a plataforma. Então, quando eu falo compartilha a plataforma, quer dizer, a base do produto que te permite escalar enquanto fabricante, ela é a mesma, mas cada produto mantém a sua individualidade e os componentes são tratados de forma individualizada e independente. Espero pelo menos dar uma luz para a gente confirmar para a tua audiência que não é o mesmo motor, não é o mesmo produto, não são as mesmas peças.
Perfeito. Acho que agora ficou claro isso também, né? A gente está aqui aproveitando para zerar todas essas questões muito comuns aí do pessoal. Waldir, você tem um cargo de confiança dentro da Bajaj, isso te dá acesso muito privilegiado a muitas informações que vai acontecer, sei lá, daqui a 3 anos, 4 anos no Brasil. Mas, dito isso, que é privilegiado e sigiloso, o que o cliente ou quem quer ser cliente Bajaj pode esperar da marca nos próximos anos a nível Brasil?
Eu tenho escutado muito de clientes, converso muito com os clientes. Pessoal, no sábado passado a gente estava na inauguração da nova loja da Amarelo aqui na Linha Melo. Falei que diversos clientes já da marca, outros que estavam se tornando clientes no dia lá. A gente ouve muito também de empresários querendo representar a marca. Eu acho que o nosso bom início, né, tentando construir as bases sustentáveis para um negócio de longo prazo, são uma amostra bem clara do que o cliente pode esperar. Você vai se lembrar do que o Sr. Rakesh falou lá na entrevista de lançamento: a Bajaj vem para os mercados para não sair deles. Então, o consumidor, ele pode esperar muita consistência no nosso trabalho. A fábrica, produtos de extrema qualidade, cada vez mais a gente continuar dentro do que está embaixo do guarda-chuva do Imagine Your Ride, entregar produtos mais completos, um preço justo, né? Uma precificação correta daquilo que a gente está entregando. A gente quer oferecer cada vez mais a presença de lojas Bajaj, de concessionárias Bajaj, em mais cidades, tentar chegar em todos os estados do Brasil tão logo que seja possível, com a capacidade de produção instalada, trazer novos modelos para o consumidor, e que esse consumidor ele tenha a confiança de que precisou de peça, precisou de assistência técnica, ele tem uma rede Bajaj devidamente preparada. Quer dizer, a fórmula é essa. As bases de sustentação do negócio, elas estão colocadas. E essas bases estando firmes, você vai só aumentando, quer dizer, a quantidade, e você faz com que essa fórmula, as coisas se multipliquem e a gente possa ganhar mais mercado e fazer com que mais clientes tenham produtos Bajaj. Então, é muita seriedade de uma marca que está quase 80 anos no mercado, opera em cerca de 80 países do mundo. No nosso melhor ano da história, entregamos 5 milhões de motos. Esse ano fiscal, muito provavelmente, vamos estar em alguma coisa em torno de 4 milhões e meio. Temos um número bastante expressivo. São quase 400 mil motos mês que a Bajaj vende no mundo. Desse volume, cerca de 30 mil motos mês são aqui na América Latina. Tudo isso que você já tem de confiança, de marca estabelecida no mundo inteiro, disponível para o consumidor brasileiro de agora em diante.
Beleza. Pode ir. Aqui encerrei minhas perguntas, tinham muitas, você respondeu todas, quero te agradecer demais pelo seu tempo e deixar aberto para você uma mensagem final aí para quem está acompanhando essa entrevista. O microfone é seu, fala o que quiser, meu amigo.
Sério, mais uma vez, obrigado, sempre bom estar com você e poder falar para a tua audiência. O convite que eu sempre tenho feito, sempre que estou falando com algum colega seu, com algum veículo, com algum canal. Convidar os clientes. Venham, visitem uma concessionária Bajaj, experimentem os nossos produtos. Esse é só o início, a gente está falando aqui com menos de 15 meses da operação, uma operação de longo prazo, uma operação que veio para ficar. A Bajaj está investindo muito pesado na construção da marca, na construção de uma rede sólida, séria, com empresários, com experiência no setor de distribuição, investindo muito em capacitar o nosso corpo técnico para que a gente possa realmente oferecer, né, produtos cada vez mais completos por um preço justo. E aquilo que a gente divulga, a gente poder entregar na ponta para o consumidor sem nenhum tipo de surpresa. Essa é a nossa vontade, esse é o foco do nosso trabalho e juntos eu tenho certeza que a gente, tendo mais oportunidades nos potenciais consumidores, como motociclistas que hoje utilizam produto de outras marcas, a hora que eles experimentarem um produto Bajaj, também vão se surpreender como esses primeiros 5 mil clientes que já nos deram a oportunidade. Então fica o convite para que a tua audiência possa conhecer nosso produto, nos prestigiar e quem sabe se tornar um cliente da Bajaj em breve.
Legal. Então é isso, rapaziada. Valdir Ferreira, Bajaj do Brasil. Eu sou Marcelo Barros. Esse aqui é o Motor do Mundo. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Tamo junto. É isso.
Show.